O texto que eu vou ler hoje é Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao 34. Acompanhem suas Bíblias. Diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que ao haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiem, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nós vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscais, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Estamos sofrendo, com certeza, né? E por questão da ansiedade, de nos sentirmos presos em nossa própria casa, de nos preocuparmos demais com amanhã, nos preocuparmos demais o que será. E isso nos traz crises de angústia dentro da nossa alma, nos traz um sofrimento que só é aliviado pelo mover do Espírito. E neste texto, que antecede a outros que são tão importantes, Jesus nos encoraja a não viver ansiosos, coisa que é muito difícil para nós. Principalmente numa época que nós vivemos ansiosos, porque não sabemos o dia do amanhã, não sabemos o que está acontecendo, o controle das coisas estão fugindo das nossas mãos. Mas a proposta de Jesus é interessante e é algo que nós devemos pensar e refletir. É algo que traz, e eu tenho certeza que quando nós terminarmos de refletirmos junto, Deus trará alívio à tua alma, como já vem trazendo, né? A Priscila muito antecipou aqui, que ela nem sabia o texto que eu ia ler, já falou dos pombos. Pastor Daniel lendo esse salmo maravilhoso de Davi, falando sobre confiarmos em Deus. E agora entra na pregação sobre a ansiedade de esperar em Deus, né? Os textos que antecedem esta passagem, Jesus está dizendo no Sermão do Monte, onde ele coloca os seus discípulos e começa a ensiná-los sobre as coisas da vida, inclusive já ali trazendo toda a lei que foi colocada, mas ele deixa um pouco mais claro para nós. E os textos que antecedem começa a passagem dos tesouros, né? O tesouro do céu, onde Jesus fala que essas coisas terrenas, as nossas posses, as nossas coisas, elas passam. Mas que as coisas do reino de Deus, elas permanecem. As coisas que são de Deus permanecem para sempre. Essas coisas passam. As outras coisas tudo passam. E Jesus fala, aonde você coloca o seu tesouro, aonde você coloca a verdade dessas coisas, ali está seu coração. Mais para frente, Jesus também vai falar sobre as trevas e a luz, sobre os nossos olhos serem a janela da nossa alma. E ele fala, quanto mais você se esclarece da luz, mais luz entra dentro do teu corpo. Quanto mais você escurece os seus olhos, mais trevas virão sobre o seu corpo. E depois Jesus fala também de dois senhores, né? Que não temos como adorar a dois senhores. Ou nós adoramos um, amamos a um e odiaremos ao outro, porque os dois não dá. E Jesus ainda fala que não tem como adorar a dois senhores. Ou você adora as suas riquezas, as coisas terrenas, ou você adora a Deus vivo, eterno, que está presente. Não há como amar dois senhores. E Jesus já começa concluindo o que esses textos diz. Ele diz, por isso, vos digo, não andeis ansiosos. Não andeis preocupado com o amanhã. Não andeis preocupado com as coisas dessa vida. Não andeis preocupado. E aí Deus vai falando Jesus vai falando de algumas coisas interessantes aqui. Que eles costumam, entre os rabinos, fazer uma coisa do menor para o maior. Então, assim, as aves do campo, que são os menores, não semeiam, não colhem, e mesmo assim Deus os dá o alimento diário. Eles não sabem se amanhã eles vão comer ou não. Eles vivem o dia. E depois fala, quanto mais vocês, do menor para o maior. Né? Depois ele fala, e quando Jesus fala de aves do céu, mostra que as aves são os nossos grandes mestres e doutores. Interessante. Nossos grandes mestres e doutores são as aves. E Jesus usa esse exemplo. Em Oséias 9:19, também para instruir o povo, Deus usou o profeta como as aves do campo. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado? Ou seja, qual de vocês pode acrescentar um dia a mais à sua vida? Qual desses pode falar mais alguma coisa, trazer algum dia a mais na sua vida? Nós não somos capazes disso. E ele pergunta, e por que vocês andam ansiosos quanto ao vestir? E ele fala, considerem como crescem os lírios, mais uma vez o menor da criação de Deus. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão. Salomão é a figura do esplendor. Salomão é a figura dos tesouros dessa terra. Salomão é a figura de que alguém que teve êxito, que podia ter a roupa que quisesse. Deus fala, em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste a erva do campo, que é pequena, quanto mais vocês, outros homens, de pequena fé. E quando eu penso aqui, homens de pequena fé, o que apresentam pouca fé no Deus que é provedor, aquele que sustenta. E quando eu vejo esses homens de pequena fé, eu me encaixo dentro desses homens de pequena fé. Porque às vezes eu acho que Deus vai deixar faltar. Porque às vezes eu não confio da forma que eu gostaria de confiar em Deus. Porque eu ando ansioso com as coisas do amanhã. Quando eu olho para esse texto, homem de pequena fé, o que me resta é pedir misericórdia de Deus. O que me resta é colocar os pés e falar, Deus, me perdoa, porque eu sei que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, mesmo assim eu não confio totalmente. Eu preciso das minhas mãos, eu preciso dos meus recursos, eu preciso dos tesouros da terra, e eu me apego demais a eles. E deixo de acreditar na vida eterna, e deixo de acreditar no que o Senhor é o provedor de todas as coisas, que nada semeia sem que o Senhor permita, que a comida na minha casa não vai chegar sem que o Senhor permita. É encher os olhos de lágrimas e clamar a Deus pela misericórdia. Porque eu sou este homem de pequena fé. Deus tenha misericórdia de nós. Mas Deus nos encoraja, mesmo sabendo que são homens de pequena fé. Deus fala assim: olha, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, é o suficiente para mover até montanhas. Se você é assim como eu, este homem de pequena fé, o que nos resta é apelar pela misericórdia e bondade do Senhor. E falar: Senhor, não confio totalmente no Senhor. Davi alcançava o coração de Deus porque ele era sincero. Neste momento, é importante nós sermos sinceros com Deus. Senhor, eu não consigo pensar dessa forma, eu não consigo agir dessa forma, mas tenha misericórdia de mim. É interessante porque Jesus chamou o discípulo no barco, acho que é Pedro mesmo, né, pastor? Pedro mesmo, né? Confundi. Fala: vem, e Pedro vai, só que aí no começo ele começa a afundar, e Deus fala para ele: ó, homem de pequena fé. Mas esse homem de pequena fé amadureceu e se tornou um grande homem de fé, porque não é obra dele. É algo de relacionamento, como bem o pastor colocou aqui. É algo de conhecer a Deus profundamente. É algo de orar. É algo de buscar a Deus. Buscai primeiro o reino dos céus. Buscar primeiro as coisas de Deus. Buscar o sustento do Pai eterno. Porque se nós lemos a Bíblia, nós temos que crer. Nós cremos nisso. Nós cremos que Deus é provedor. Então, mesmo que nós vamos começar a se afundar, lembre-se do que Davi também diz: o Senhor é o meu socorro presente, e quando me faltar, Ele vem e coloca dentro do meu coração uma nova esperança. Quando clamei ao Senhor por socorro, Ele estendeu as suas mãos fortes, me tirou do lamaçal e me trouxe aqui de volta. Buscai primeiro as coisas do reino, que as demais coisas serão acrescentadas. E aí Jesus, no outro texto, diz assim: portanto, explicando o que acontece lá no primeiro versículo, que a gente não deve ficar ansioso com o que comer ou com beber, ou que vestir. Então ele diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que vestiremos. Diante de todas essas coisas, que as aves do céu, elas não semeiam, elas não comem, mesmo assim Deus os mantém. Que os lírios, que não se preocupam com o que vestir, e Deus os veste. Então ele falou: portanto, não fica dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram. Ou seja, os gentios, como a figura daqueles que não creem em Deus, que não conhecem esse Deus amoroso, esse Deus provedor da nossa vida, eles pensam nessas coisas. Aqueles que se apegam aos recursos desta vida, eles não pensam que existe um Deus provedor, que existe um Deus criador de todas as coisas, de um Deus que faz tudo, que faz do nada tudo existir. Eles não conhecem essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Muito bem o que o pastor leu aqui no Salmo. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe do que nós precisamos. Ele sabe de todas as nossas necessidades. Ele conhece. E Ele sabe o que é necessário para a nossa vida. Então não devemos andar ansiosos. Não devemos andar com medo, não devemos preocupar-se com amanhã. E aí depois ele já dá uma resposta interessante. Buscai, pois, em primeiro lugar. Ou seja, buscai primeiro viver no governo de Deus. Buscai primeiro estar embaixo do reino de Deus. Embaixo das coisas que Ele pode nos propor. Que é o seu reino e a sua justiça. Justiça é a salvação que nos é dado de graça. Justiça é quando nós não merecemos o favor de Deus e Ele se coloca em favor de nós, mesmo nós não merecemos. É agradecermos pela salvação. É buscarmos isso, pois isso nos garantirá a vida eterna. Isso garantirá que as coisas não faltem em nossa casa. Isso nos manterá vivos. Porque nós confiamos no provedor. Então, quando nós buscamos a justiça de Deus, essas demais coisas vão ser acrescentadas. Quando buscamos a salvação em Deus, quando buscamos o primeiro plano, estar debaixo do governo de Deus, as demais coisas nos serão acrescentadas. Aí Deus troca a inversão aqui. Da coisa maior, Jesus troca a inversão. Da coisa maior para a coisa menor. A coisa maior é buscar o reino de Deus. Buscar a vontade de Deus. Buscar o governo de Deus. Deixar que Ele tome conta da nossa vida. Destronar os nossos ídolos, que pode ser as nossas coisas, as nossas posses. Desagarrar disso. E não de forma irresponsável. Não de forma que a gente não deve se preocupar. Mas de uma forma que isso atinge o nosso coração. E Jesus encoraja, através desses versículos, a termos um coração generoso. Porque quando nós buscamos a justiça de Deus, nós nos compadecemos daquilo que Deus nos deu, de graça, de forma imerecida, e oferecemos a outro. Quando os nossos bens não são usos somente para as nossas vontades, mas também para a favor do outro, isso não torna ser o outro Senhor que o texto propõe, mas o Senhor verdadeiro, porque isso não te domina, isso não te preocupa. Né? Então, quando nós buscamos a coisa maior, as coisas menores vêm. Então, o texto começa com as coisas menores, comer, vestir, beber, e termina com a coisa maior, que é a justiça e o reino de Deus. Deus fala assim, mesmo que vocês acreditem, tenham pouca fé, mesmo que vocês tenham essa necessidade de buscar algo mais, a procura de vocês deve ser primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Deve colocar o controle, confiar em Deus. E aí, quando você faz isso, as demais coisas são acrescentadas. Jesus termina, portanto, não vos inquieteis com o dia do amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal, ou melhor, viva um dia de cada vez. Quando nós acreditamos na providência de Deus, quando nós acreditamos que Deus está acima de todas as coisas, quando nós, por mais que pequena seja a nossa fé, e nós clamamos a Deus pela misericórdia, pelo teu amor, buscamos a salvação em Deus, a gente não precisa se preocupar com o dia do amanhã. A ansiedade, e agora eu quero que escute bem o que eu vou dizer. A ansiedade nos priva de viver o hoje. A ansiedade nos priva de viver o hoje e também priva o próximo de viver o hoje. Digo isso com vários exemplos. Quando nós estamos ansiosos com o dia do amanhã, nós deixamos de ver as coisas que estão acontecendo hoje. Nós deixamos de ver as necessidades hoje. Nós abrimos espaço para o nosso ego. Nós vamos comprar um monte de coisa sem necessidade e deixar o outro sem. A ansiedade nos permite de ver problemas familiares que estão dentro da nossa casa. Porque nos preocupamos com amanhã e deixamos de ver a necessidade hoje. Deixamos de ver o nosso irmão que está precisando de um carinho, de um abraço, de uma mensagem de amor, porque estamos preocupados com amanhã. Porque estamos preocupados com as nossas coisas. Porque estamos preocupados em aumentar o nosso patrimônio, e eu sou parte disso. E aí deixamos de viver o dia de hoje. Deixamos de... privamos algumas outras pessoas de viver o hoje. Porque elas estão morrendo porque não tem comida. Porque nós estamos acumulando coisas. E não estamos vivendo a justiça de Deus. Porque vamos para os mercados desesperados. E deixamos de aquele que não tem o dinheiro hoje. E que só vai receber lá no final do mês e talvez, pelo nosso desespero, pela nossa ansiedade, deixamos que ele morra de fome. Deixamos de viver o propósito de Deus. Deixamos de viver as coisas. Deixamos de olhar para os nossos filhos. Deixamos de olhar para os nossos amigos. Deixamos de uma palavra amiga que atinge o coração do outro, porque estamos preocupados demais com amanhã. E amanhã vai vir o seu próprio mal. A gente não precisa se preocupar com isso. Seja a justiça de Deus hoje. Viva o hoje. Viva a forma de ver de forma responsável também, né? Deus não está falando aqui. A gente tem que ir para o coração, o centro da mensagem. Que é deixarmos a nossa a confiança em Deus. Porque se uma coisa que a ansiedade nos destrói, destrói o outro. Destrói a nossa família. Porque a gente deixa de viver aquele momento gostoso. Porque deixamos de olhar um no olho do outro. Porque deixamos de ver a necessidade da nossa esposa. Porque deixamos de ver a necessidade dos nossos filhos. Porque deixamos de viver a necessidade do nosso amigo. Porque nós estamos preocupados com as coisas do amanhã. Mais uma vez, sejamos generosos hoje. Cuidamos da saúde das pessoas hoje, porque o amanhã não nos pertence. A ansiedade de viver nos priva de viver o hoje. Priva os outros também. Que Deus enche o teu coração de generosidade. Que a confiança em Deus nos permite fazer com que o outro viva mais um dia. Que a nossa confiança diária esteja nas mãos de Deus. Que clamamos a Deus pela tua misericórdia. A este amoroso Pai que nos tem dado graça. Que nos tem dado o sustento. Que tem nos deixado faltar nada na nossa vida. Que possamos confiar nesse Deus. Esse Deus nos convida a deixar o fardo da nossa vida. Esse Deus nos convida a deixar essa ansiedade. Esse Deus nos convida a deixar diante da cruz aquilo que nos oprime. Porque a voz dele é: vinde de mim, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Queridos, passei por uma experiência esses dias, de uma crise de ansiedade tremenda. Que a única coisa que eu podia fazer era chorar, implorar pela misericórdia de Deus. Recebi um abraço da minha esposa, porque há muito tempo eu não abraçava. Porque há muito tempo eu não deixava meu coração ser sensível por ela. Porque muitas vezes não falava das coisas que estavam com a minha alma. Porque muitas vezes não direcionava a Deus e a minha preocupação com o amanhã me destruía. Chegou um momento da minha vida que eu tive que chorar. Chegou um momento que eu tive que colocar diante da cruz a minha ansiedade. E ali deu o Espírito Santo de Deus, me confortou. Deu alívio à minha alma. E hoje estou feliz. Fui curado até de doenças que estava por essa semana. Que eu fiquei muito doente nessas duas semanas. Dor nas costas, com muitos problemas. Mas Deus trouxe alívio à minha alma. E eu percebi que eu estava muito apegado às coisas desta terra. Porque a minha ansiedade pelo amanhã de faltar a provisão, estava me deixando doente. Mas essa palavra caiu em meu coração e fez um efeito enorme. Daqui eu quero sair mais generoso. Daqui eu não quero me preocupar mais com amanhã, porque eu sei que tem um Deus provedor. E que quando as coisas me faltar, Ele dará um jeito de prover. E até pela vida de outros irmãos, que não tem deixado seus corações ansiosos, mas tem se preocupado com o dia de hoje, tem se preocupado com o que está acontecendo agora. Se você está aí, teu coração anda ansioso, triste, eu te convido a conhecer a Jesus novamente. Eu convido você a revelar a tua intimidade com Deus. Chore diante dele. Entregue seu espírito para que ele traga alívio à sua alma. Somos seus pequeninos. E ele fala que o reino é desses pequeninos. Um convite a destronar o que é material. A não se apegar a essas coisas, mas se apegar a Deus. Porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Que Deus aquiete a sua alma. Que Deus te dê paz neste momento. Que Deus exerça a generosidade em teu coração como Ele nos alcançou com generosidade. Que os frutos do seu trabalho sejam de serviço também para servir ao outro. Para dar a chance dele viver mais um dia. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Esteja te abençoando sempre. Feche os teus olhos e se coloque diante de Deus. Deixa que o Espírito de Deus fale ao teu coração mais e mais. E que nesta manhã você seja vivificado por Ele, seja renovado. E que deixe Deus tomar o controle da sua vida, para que você não ande ansioso. Amém.